Aquela ideia que alguns têm de uma pureza, de uma existência quase linear de um povo, é desmontada pela realidade. Somos plurais, somos multiculturais, e é isso que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nos tem feito forte. E eu creio que esse mérito é reconhecível nas duas iniciativas que estão agora em debate. O segundo mérito que deve ser reconhecido é o da tentativa de proteger o Barranquenho, que tem um legado histórico e tem uma pretensão no povo de Barrancos na sua manutenção e na sua promoção. E como tudo que é memória, tudo que é identidade deve ser valorizado, estes projetos de lei têm o mérito de dar esse passo e de o tornar em força de uma lei que obriga o Governo também a agir sobre esta matéria. Eu espero ao Bloco de Esquerda, é que estes dois méritos não venham acompanhados de um enorme demérito que estes projetos de lei, pelo menos, têm a possivelmente assombrar. É que tantas vezes, mas infelizmente tantas vezes, a memória e a identidade que vem do passado e as promessas para o futuro servem apenas e só para que as pessoas se esqueçam do presente. E não por acaso este tipo de iniciativas chegam sempre em vésperas de uma qualquer eleição, neste caso, nas vésperas de uma eleição autárquica. E nós esperamos que não sejam, portanto, projetos de lei, promessas para o povo de Barrancos, para que eles se esqueçam das dificuldades das acessibilidades, para que se esqueçam da fragilidade das suas condições de vida, do acesso aos serviços públicos e para que, na prática, não esteja agora o Barranquenho a ser julgado meramente e apenas para ganhos eleitorais nas eleições autárquicas. Nós vamos dar o nosso voto de dúvida, o voto valorizado pelos dois méritos que reconheci inicialmente. Porque acreditamos que o Barranquenho e o povo de Barrancos merece essa nossa confiança. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do PS. São 2 minutos, ao qual se acrescentam este espaço morto, que tem a ver com questões de mobilidade internas do funcionamento do plenário. Está quase. Tem então a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao aprovar este projeto de lei que defende e promove o Barranquenho, sublinhamos não ser possível reescrever a história no que diz respeito ao abandono e ao isolamento daquele território pelo Estado português ao longo de décadas, mas começamos a escrever o futuro. Dizemos que queremos defender o Barranquenho como marca de identidade linguística de uma comunidade e património nacional. Dizemos que queremos percorrer um caminho sustentado de valorização dos territórios do interior e das suas realidades, quer defendendo a identidade, quer gerando novas oportunidades de desenvolvimento. Não, senhores deputados, não é um perdoa-me, é um sinal de compromisso com os barranquenhos e com a sua língua, diferente, singular e à qual se associam vivências únicas. É tudo isto que deve ser protegido e valorizado por um Estado aberto à diversidade, como marca democrática de abril e ponto de afirmação de uma visão estratégica. O Estado português, através da Assembleia da República, junta-se assim ao trabalho que o município tem vindo a realizar na salvaguarda do Barranquenho, em especial nestes últimos 4 anos, e que, como as organizações estão bem à prova, irá certamente continuar nos próximos anos. O passo está dado. O acerto de passo com o passado deve continuar. Barrancos merece isto e muito mais. Só há futuro com respeito pela memória e pela identidade. É assim no país, é assim nas comunidades do Baixo Alentejo. O mundo rural, o interior, as comunidades e os territórios precisam desses sinais como consequência e sustentabilidade para gerarem novas oportunidades. Muito se falou até aqui, mas pouco ou nada se fez. Não posso terminar sem citar e sem evocar a memória de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, em visita ao Conselho de Barrancos em 2002, afirmou: temos de preservar as tradições e perceber os povos mais distantes. Digo eu, devemos respeitar todas as tradições, não só aquelas que nós gostamos. É o que começamos a fazer hoje aqui.
Deputado,
é o que fazem os barranquenhos há muito. Permitam-me só que vos peça desculpa de não ter utilizado nenhuma expressão em barranquenho, e podia utilizar muitas, porque com muita frequência estou em Barrancos. Filo de propósito, filo para vos convidar todos a visitar Barrancos e a visitar a hospitalidade de um povo e verem uma língua viva todos os dias. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminado este ponto, dou a palavra à Sra. Deputada Secretária Maria Luz Rosinha para proceder a vários anúncios. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos, todas e a todos, e passo a anunciar a retirada do projeto de resolução 510 do CDS-PP, que estava na 8ª Comissão, a entrada agora da proposta de lei 112 do Governo, que baixa à 5ª Comissão, o projeto de lei 927 do Bloco de Esquerda, que baixa à 10ª Comissão, projeto de lei 928 do Bloco de Esquerda, 11ª Comissão, projeto de lei 929 do PAN, desce à 1ª Comissão em conexão com a 14ª, projeto de lei 930 do PAN, desce à 6ª Comissão em conexão com a 10ª, projeto de lei 931 do PAN, desce à 11ª, projeto de lei 932 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, desce à 7ª Comissão, projeto de lei 933 do Bloco de Esquerda, desce à 6ª Comissão, projeto de lei 934 do Bloco de Esquerda à 6ª Comissão, projeto de lei 935 do Bloco de Esquerda à 6ª Comissão, projeto de lei 936 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, desce à 6ª Comissão, projeto de resolução 1441 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, projeto de resolução 1442 da Sra. Deputada não inscrita Joacim Catar Moreira, desce à 12ª Comissão, projeto de resolução 1443 do PAN, desce à 9ª Comissão, projeto de resolução 1444 da Sra. Deputada não inscrita Joacim Catar Moreira, desce à 12ª Comissão, projeto de resolução 1445 do PCP, desce à 10ª Comissão, e a terminar, projeto de resolução da Sra. Deputada do PAN, que deixa a 8ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos agora no ponto 2 da agenda, que se refere ao projeto de lei 516-14, de iniciativa do PSD, cujo objeto é transferência da sede do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos para a cidade de Coimbra, envolvendo, obviamente, a alteração de vários diplomas legais. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado António Maló de Abreu, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar, como fez um dia Almeida Garrett na Sala dos Atos Grandes da Universidade de Coimbra, onde decorreram episódios decisivos da história de Portugal, como foi o da proclamação de Dom João I em 1385. Ergo tardia a voz, mas ergo-a livre. Porque, apreciado pelos contemporâneos, admiraram-no vindouros de sucessivas gerações, de Eça a Saramago, de António Nobre a Pessoa, de Régio a tantos outros. Também aqui e agora se questionam e interrogam os homens, a história, a consciência da responsabilidade pública, se apela à inteligência comprometida com o destino e à coragem de enfrentar preconceitos imobilistas ou interesses pequenos. Exatamente há um ano atrás, em setembro de 2020, o PSD apresentou o projeto de lei ora em discussão, considerando nós que a organização judiciária não pode ficar à margem de um processo mais abrangente de descentralização lato sensu. Portugal é reconhecidamente um dos países da União Europeia com o perfil mais centralizado e centralizador. Por isso também a sede da Generalidade dos nossos altos tribunais se encontra na capital. Mas vários importantes são os exemplos de distanciamento geográfico entre a sede do poder político e a sede de altas instâncias judiciais. Daremos um sinal, um importante passo e uma guinada de sentido inverso à saga concentracionária, se a Casa da Democracia aprovar esta iniciativa e transferir para Coimbra as sedes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo. É mais do que tempo de abrir caminho e olhar para o território nacional como um todo, porque não há chão pátrio menor ou dispensável. Temos aqui a oportunidade para passar das palavras aos atos e para honrar a palavra dada, também, e não menos importante. Para esta deslocalização, a escolha de Coimbra é óbvia, porque reúne condições ímpares. Pela sua posição geográfica, pela sua indelével característica de cidade universitária e pela relevância reconhecida no plano nacional e internacional no ensino do direito. Mas permitam-me um aviso à navegação. É igualmente fundamental que a Coimbra profunda não se acomode em esperas para agir, por visitas governamentais para exigir, por crises para reagir. Que seja afirmativa e autêntica, sem medo da polémica e que abrace as grandes causas. Que não ceda à moda do politicamente faz de conta e não troque o que justamente merece por honrarias. Foi sempre assim nessa cidade, onde a irreverência exercita a liberdade, marcada por memórias, cantos, ecos de lutas e desafios novos. Quem defende a coesão nacional só pode ser a favor desta iniciativa. Pode-se e deve-se descentralizar, desconcentrar e deslocalizar com imperdíveis vantagens para o país, desde que o saibamos fazer sem se tornar um embaraço, isto é, sem aumentar a despesa pública, sem inflacionar o número de funcionários e sem gerar burocracia. Quem defende um desenvolvimento equilibrado do país só pode ser a favor desta iniciativa. Temos uma proposta e temos vontade política, porque o que mais tem faltado é a força das convicções que lideram e rompem, se necessário, quando o país mantém uma cultura centralizadora e macrocéfala, em que o poder, sediado na capital, e seja a quem esteja entregue, não aceita perder o monopólio de a todos prometer favores, a troco de súplicas e apoios, mesmo que envergonhados e de ocasião. E não se diga que esta deslocalização representa um desprestígio institucional para estes altos tribunais. Como bem refere o Sr. Professor Manuel da Costa Andrade, numa declaração de voto, de vencido mas não convencido, que arrasa e envergonha o parecer do Tribunal Constitucional, de que era presidente ao momento, e cito, é evidente que qualquer lugar do chão nacional em que se vive e trabalha ao ritmo da mesma língua, se rega de suor e sangue a mesma terra em busca de pão, se presta tributo e culto aos mesmos manes pátrios e se faz a mesma história, tem a mesma dignidade e legitimidade para acolher uma das mais sublimes instituições do Estado de Direito. E no mesmo sentido, vem a declaração da senhora juíza doutora Mariana Canutilho, o PSD, e penso que todos nós não poderíamos estar mais de acordo. A aprovação deste projeto de lei não belisca de todo o prestígio institucional destes tribunais. Bem pelo contrário, reforça-o, conferindo-lhes uma nova centralidade que os distinguirá pela positiva dos demais tribunais superiores. E não serão constrangimentos de ordem prática que o impedirão. Tanto mais e naturalmente que o PSD estará disponível para ouvir, consensualizar e alterar o que for de corrigir na especialidade, mas sem nunca abdicar dos princípios ou deixar para trás o que é nuclear. Este é o tempo, esta é a